Como é que foi a história do fundo de participação dos estados e municípios ou outros fundos constitucionais?
Essa é uma questão
Que
muito
são
delicada, porque
importantes
leva em conta o seguinte: Norte, Nordeste, Centro-Oeste têm menos da metade da população, mas tinham já maioria simples, se você somasse Senado e Câmara, ou perto, que na verdade a Constituinte aumentou essa diferença. Tinha um peso muito grande. E para essas regiões, o fundo de participação é a principal, ou pelo menos uma receita crucial. O que é o fundo de participação? O fundo de participação é um fundo formado por uma parte do IPI, Imposto aos Produtos Industrializados, que é federal, e por uma parte do Imposto de Renda. Se não me falha a memória, era cerca de 11, 12% de cada um e um para o fundo de participação, distribuído segundo o inverso da renda por habitante, portanto, para as regiões mais pobres. E deve ter outros critérios, mas esse era o mais importante. E na comissão tributária, que tratou de finanças, tributação, as propostas, muitas, levavam esse fundo para 30%, sei lá, das receitas. O que nós conseguimos fazer foi moderar e subiu para algo em torno a 20%. Ou seja, a fatia do imposto de renda e do IPI, do Imposto aos Produtos Industrializados. Mas houve também outro tipo de concessões. Eu me lembro das pressões do Rio Grande do Sul e do Pedro Simão, particularmente, que, se eu não me engano, era o governador na época. E ele não estava na Constituinte. Ele veio a ser governador, mas eu não me lembro se naquele momento ele era governador, que foi criar uma espécie de compensação pelas exportações industriais. Porque uma coisa que eu mantive, e que me parece essencial, foi a isenção de impostos sobre os produtos industrializados exportados, para incentivar a exportação de manufaturados. E eles alegavam que saíam perdendo, porque o ICMS já não poderia incidir, o ICM, e depois mudou para ICMS, eu explico depois porquê, e reclamaram, né? Então, nós fizemos que uma parte do IPI, 10%, iria para ressarcir os estados pela não cobrança do ICM sobre exportações de manufaturados. Essa foi uma típica negociação, não estava em programa nenhum, mas foi uma negociação regional, né? O pessoal do Sul tendia a ser menos durão em vários assuntos do ponto de vista da participação do Estado, mas tinha também suas demandas. Então, foi criado assim, esse incentivo do IPI.
O senhor acha que equilibrou mais?
Tudo mais constante. Ficou menos desequilibrada a distribuição.
Pode explicar essa mudança de para ICMS?
Porque nós ampliamos a abrangência do ICM. Ele passou a incidir, por exemplo, sobre transporte, sobre comunicações, que, aliás, é o que mantém a arrecadação do ICMS. Telecomunicações, né, que é uma fonte incrível, energia elétrica, é outra fonte fundamental, e insonegável. Sabe, é baratíssimo de arrecadar. E transportes, energia elétrica, telecomunicações, e isso ajudou muito os estados onde o ICMS, o ICM tinha peso.
Quais eram?
Hein?
Quais estados?
Basicamente Sudeste. Centro, Sudeste, hoje todo mundo. Nós estamos falando de muitos anos atrás.
Senador, hoje em dia, bom, desde o Constituinte, que me lembro, ainda se fala, continua se falando em reforma tributária, reforma tributária. Existe muita crítica à quantidade de tributos que o Brasil tem e à necessidade dessa reforma para reduzir, criar o IVA, né, o Imposto sobre Valor Adicionado.
O IVA é inviável. Quem fala em criar o IVA não aprofundou no assunto.
Na sua avaliação, os problemas que se apontam em relação ao sistema tributário brasileiro começaram com a Constituinte ou já vinham desde então ou foram se acrescendo da Constituinte para cá? Há realmente, na sua avaliação, um número excessivo de tributos que se somam uns aos outros, que são, como se diz, regressivos, um sistema tributário regressivo? Qual é a sua avaliação hoje? E o senhor acha que é preciso fazer uma revisão geral do sistema tributário?
Eu concordo com quase todas as críticas, mas sou contra se fazer uma nova reforma tributária. Por quê? Porque o resultado vai ser pior do que o atual. Por quê? Porque quando é Constituição, o Congresso pega a rédea nos dentes. Não entra nem o Executivo. Então, como da Rita ali, loucuras. Né? A gente imagina loucuras, porque do que eu vejo como funciona, entende? Então é uma posição muito pragmática. Você tem que ir fazendo mexidas por lei, por portarias, por coisas que são mais modestas, mas menos arriscadas, onde o executivo tem poder de veto. O executivo, qualquer que seja, ou qualquer que tenha sido, sempre é um pouco mais racional em matéria de despesa pública do que o Congresso, pela sua natureza, tá certo? É pela sua natureza, a Fazenda tem que administrar as finanças do seu conjunto do país, o deputado tem que apresentar resultados regionais, que facilite a reeleição, entende? Então, é um perigo isso. É um perigo.
E sobre a partilha de recursos, União, Estados e Municípios, e a correspondente divisão de despesas que existe hoje, tu acha que é necessário ajuste?
Não. Eu tenho uma posição heterodoxa na matéria. 9 entre 10 parlamentares vão dizer que sim, que há uma concentração excessiva na União, etc. Eu acho que não. Né? E eu acho que a divisão que resultou foi razoável. Acho razoável que tenha. E você pode ir corrigindo na margem. Uma questão aqui, um problema ali, etc. Mas é algo que eu não me meteria. Se você levar isso... Primeiro precisa de emenda constitucional. Emenda constitucional, como eu disse, o Executivo não veta. Segundo, o Congresso vai ser pródigo. Vai ser pródigo.
O senhor disse que é contra o Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA. Por que essa posição, senhor?
Vamos esclarecer. O ICMS já é um IVA, porque ele incide sobre o valor adicionado. Na verdade, quando se fala de IVA, era ter um só no Brasil inteiro. Né? Ou seja, todos os estados igual. Agora, tem um problema que, a meu ver, inviabiliza isso. Como você vai repartir? Se arrecada, é um imposto. Qual é o critério de repartição para estados e municípios? É impossível. Você não vai conseguir chegar a um critério aceitável pelo Congresso. E vai ser inevitável que setores vão querer, inclusive de estados, regiões, etc., vão querer ter ganhos adicionais em relação àquilo que hoje recebem com o seu imposto ao valor adicionado ou as transferências federais. Porque, veja bem, o IVA acabaria o IPI também. Né? Porque o IPI também é um imposto sobre valor adicionado. Ou seja, seria mudar tudo. Mudar tudo com o Congresso dando a última palavra do ponto de vista financeiro, vai desequilibrar mais a União. É por isso, não é conceitualmente. E 90% das pessoas que falam do IVA não raciocinam, não levam em conta esses fatores. Falam em termos ideais, lógico, que era melhor ter um imposto sobre bens e serviços tipo IVA, depois um imposto de renda e um imposto patrimonial. Aí estaria tudo resolvido, um sistema simplificado. Né?
Você já defendeu isso na Constituinte? O senhor lutava contra os gastos, O senhor disse que era absolutamente contra o capítulo do sistema financeiro, que foi mais ou menos empurrado, não é?
A coisa da taxa de juros, 12%. Não, eu era contra entrar na Constituição o capítulo do sistema financeiro. Sabe, que isso não é coisa para a Constituição, mas também havia o receio, eu já tinha, de que iam tentar cravar um limite para a taxa de juros na Constituição. Taxa de juros de 12% é um absurdo. Se você vai proibir pela Constituição, não tem sentido.
Foi um drible do Gasparino, senhor?
Hein?
Foi um drible do Gasparino, senhor, quando ele conseguiu aprovar.
Foi o quê?
Um drible.
Um drible?
É.
Não, ele ganhou. Ele tinha, mas ganhou no plenário final, nas comissões não, mas na votação de plenário. Além do mais, a reforma agrária, teve uma grande batalha em torno da reforma agrária, a meu ver, em boa medida, sem muito fundamento, é que ela serviu para diferenciar o que seria a esquerda de direita. Que era conveniente para os dois lados, quem é mais conservador, quem é mais progressista. Na prática, não fazia isso, as duas propostas. E eu não era entusiasta da questão da reforma agrária, pensando nos custos que tem uma reforma agrária. Que você desapropriando uma coisa, é desapropriar como em Cuba, do Che Guevara, com armas, com fuzis, e outra é você pagar direitinho, com correção monetária, tudo que é como poderia ser aqui. Então eu não era muito a favor, mas isso é o que dividia. Agora, para não perder o fio, você tinha perguntado?
Eu tinha perguntado sobre a sua posição contra o capítulo do sistema financeiro.
Ah, sim. E aí, no caso do sistema financeiro, eu sabia que, tendo o título, iam vir coisas loucas, tá certo? E é o que aconteceu.
Conte pra gente.
E o Fernando Henrique, que foi o relator dos temas que seriam tratados na Constituinte, ele incluiu pela pressão, não por convicção.
Dizem, né, que o Centrão ajudou o deputado Fernando Gasparino justamente numa...
Lógico, porque o que aconteceu? Agora eu me lembro da reforma agrária, da relação. É que teve um dia que foi votada a reforma agrária, né, as desapropriações. E a proposta mais à esquerda, chamemos assim, perdeu. E o Centrão derrotou. Né? E em seguida veio a questão dos juros. Então muita gente que tinha votado contra a reforma agrária quis compensar fazendo uma coisa que parecia mais progressista, mais de esquerda, que foi a limitação dos juros. Entende? Eu acho que isso ajudou a aprovar. Para a tribuna, eu me lembro que fomos eu falar contra o teto de 12%. Não porque alguém achasse que o juro no Brasil devia ser mais alto, não é isso. Mas na Constituição fixar taxa de juros, fui eu, o César Maia, e o Delfim Neto. Nós fomos derrotados por ampla maioria.